step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Juiz, não é o que eu fui. Eu gostaria, acho que eu tenho o direito de responder, porque eu fui citado nominalmente numa situação de julgamento. A minha inabilidade para o cargo que eu fui... O senhor disse que eu não tinha qualificação para o cargo que eu fui chamado. Isso é o seu julgamento. A função que eu fui chamado foi de articulação política.
É isso, 16 horas e 1 minuto, fechamos por aqui a edição do Jornal Jovem Pan. Você continua acompanhando a CPI da Covid aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada pela audiência, uma boa tarde.
Jovem Pan, você bem informado, sempre.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix. Jovem Pan News.
4 estados e 12 cidades brasileiras aderiram à campanha Corrida para o Zero da Organização das Nações Unidas. Pernambuco, Pará, São Paulo e Minas Gerais firmaram metas ambiciosas que buscam zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050. Outros 6 estados, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Paraná, apresentaram planos que serão analisados por um comitê internacional. Se todos confirmarem, responderão por 48% das emissões brasileiras e mais de 50% do PIB. O evento contou com a presença do presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Alok Sharma. O representante da COP26 reafirmou a necessidade de governos e empresas ajudarem os países emergentes a alcançarem o desenvolvimento sustentável.
E se nós realmente formos transformar a nossa economia numa economia resiliente, nós temos que levantar vários trilhões de dólares por ano. E isso aí tem um grande papel no investimento, nessa transição da energia no mundo inteiro. Temos que investir na energia eólica, na energia solar. E esses compromissos todos.
Pela primeira vez no Brasil, Alok Sharma cumpre uma série de compromissos. O britânico participou de uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, e outros membros do governo federal. E planeja visitar a Embrapa Cerrado nos próximos dias. A COP26, que acontece em novembro na Escócia, é encarada como a conferência climática mais importante desde a de 2012, quando se estabeleceu o Acordo de Paris.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4h05. Excelente tarde para você. Quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
Ex-assessor de Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da Covid. Para a comissão, Ayrton Soligo atuava como ministro de fato da Saúde durante a gestão de Pazuello. Relator protocola novo texto do voto impresso com retirada de poderes do TSE. A versão ganhou dispositivo que reduz poder do Tribunal Superior Eleitoral nas investigações sobre processos de votação. Empresários e intelectuais se unem em manifesto de apoio ao atual sistema eleitoral. Sem mencionar o nome do presidente, o documento afirma que o país terá eleições e seus resultados serão respeitados. Dória vai entrar na justiça contra o Ministério da Saúde pelo suposto recebimento de menos doses da Pfizer. O governo de São Paulo afirma ter recebido metade do lote previsto. Olimpíadas em Tóquio. Seleção masculina brasileira perde para atletas russos na semifinal do vôlei. O Brasil vai enfrentar agora a Argentina na luta pelo bronze. São 4h06. A CPI da Covid no Senado ouve hoje o empresário Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, e apontado como o número 2 informal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos para o Senado em Brasília acompanhar ao vivo.
Adotadas. Se houvesse uma condução, um interesse
neste
do
momento,
governo...
Quem fala é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Assumiu o comando diretamente do Ministério da Saúde, que foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque ele disse para o Pazuello, e o Pazuello repetiu, um manda, o outro obedece, e o Pazuello, com essa frase, ele se autodenuncia, dizendo que ele está ali como apenas um preposto do presidente da República para cumprir determinadas tarefas. Eu quero aqui mostrar que o Pazuello, que esteve aqui nesta comissão por duas vezes, mentiu pelo menos uma dúzia de vezes. Pazuello mentiu quando ele disse que não recebia ordens do presidente, quando todos assistimos publicamente ele boicotar a compra de vacinas do Butantan, depois de um pronunciamento público do presidente, que disse que não compraria. E ele foi lá e voltou atrás. Pazuello mentiu de novo quando disse que não negociou vacinas. E ele negociou vacinas fora da agenda oficial e por quase o triplo do preço. Bota o vídeo aí para mim, por favor.
Comitiva liderada pelo John, é uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já com o memorando de entendimento assinado. E com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber
60 milhões. Isso já é suficiente para mostrar que ele mentiu quando disse que não fez nenhuma negociação paralela de compra de vacina. Também mentiu quando disse que, sobre o veto da Pfizer, que o ministro afirmou que o órgão de controle, órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União, deu orientação contrária à assinatura do contrato de compra de vacina da Pfizer. Após a declaração, o TCU publicou nota de esclarecimento dizendo que nenhum de seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer. Pazuello mentiu quando disse que foi alertado sobre a crise de oxigênio em Manaus no dia 10 de 1. Há registros que comprovam que Pazuello e o Ministério da Saúde sabiam do colapso no sistema de saúde de Manaus antes da crise se instalar. O general Pazuello mentiu quando falou: não foram perdidos testes para a detecção de Covid. Cerca de 7 milhões de testes ficaram armazenados e perderam o prazo de validade. Por que o Ministério da Saúde deixou tantos testes se perderem, sabendo que a testagem poderia orientar as ações de prevenção e controle? É muito simples. Porque, senhor relator, senhor presidente, o presidente da República tinha como política no combate à pandemia, na verdade, a expansão do contágio e a defesa da cloroquina. O senhor Pazuello também mentiu quando disse que não participou da divulgação do aplicativo.
Bom, por enquanto vocês acompanham aí a fala do senador Rogério, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo falando sobre a comissão, mas a gente retorna ao longo desta quinta-feira um pouquinho do que aconteceu nesta CPI. O ex-número 2 de Eduardo Pazuello negou que o general terceirizava competências, mas diz que militares não têm traquejo político. Ayrton Antônio Soligo participou de compromissos no governo por 2 meses antes de assumir o cargo de assessor especial do ministro em 2020. Conhecido como Ayrton Cascavel, empresário, tem 30 anos de vida pública. Foi deputado constituinte e vice-governador de Roraima. O MPF suspeita que ele atuou como gestor sem ter vínculo com a pasta da saúde, o que seria usurpação de função. O ex-número 2 de Eduardo Pazuello explica que a nomeação dele demorou por causa da saída de Nelson Teich do ministério.
Primeiro, quando eu vim pensando em ficar 10 dias naquela condição. Logo em seguida, eu sou convidado no dia 12 de maio pelo ministro Teich para ser seu assessor especial. 3 dias depois, no dia 15, o ministro Teich pediu demissão de forma inesperada. Ou seja, aquele pedido já não existia oficialmente mais. Eu fiquei ali naqueles 4 dias, eu não estava em lugar nenhum no Ministério. Eu, no dia 22, é que se nomeia o ministro Pazuello e apenas no dia 26 ele me retifica o convite.
Ayrton Cascavel afirma ter conhecido Eduardo Pazuello durante a Operação Acolhida, feita para abrigar venezuelanos em Roraima. O depoente alega que já no Ministério da Saúde era responsável por interlocução com estados e municípios.
Que outras atribuições o general Pazuello terceirizou a Vossa Senhoria?
Nunca houve um processo de terceirização de competência. Esse não foi esse o termo. Quando eu fui assessor especial, efetivamente assessor especial, eu trabalhava na interlocução com, muitas vezes, com parlamentares, com prefeitos, com secretários de saúde que criou essa relação. Existe o fórum dos secretários, Conselho Nacional, o CONAIS, os secretários de saúde, eu fiz parte como secretário estadual. E também dizer, senhor senador, que olha que a grande maioria dos militares, eu não estou aqui falando nada, denegrindo militares que tem o maior orgulho do nosso exército, das Forças Armadas brasileiras, mas que não tem o traquejo político do trato.
Questionado sobre o atraso na compra de vacinas por parte do governo, Ayrton Cascavel lamentou a politização da pandemia. O empresário argumenta que, se tivesse competências, teria adquirido o maior número possível de doses.
Se eu tivesse esse poder de decisão que as pessoas muitas vezes fica a imprensa dizendo da importância, eu teria comprado. Mesmo não podendo comprar, como numa lei permitia, eu teria comprado a Pfizer, eu teria comprado a Janssen. Se politizou essa questão. Se politizou a questão do Butantan. Qualquer tratativa comercial, de relação empresarial, secretaria executiva. Vacinas, medicamentos, nada a minha função. Não é essa a minha função.
O empresário Ayrton Cascavel destaca que atuou politicamente para amenizar os conflitos políticos envolvendo a Coronavac. Ele argumenta, no entanto, que as conversas com o Instituto Butantan nunca foram interrompidas.
Toda vacina era necessária. Então foi essa a interrupção. E se pacificou, quero dizer que naquele momento se pacificou essa relação, ela voltou publicamente no país, andou, ficou pactuado entre o Butantan e o ministro.
Se pacificou, então havia sido rompida.
Pacificou, o lado político, o lado institucional acontecia.
Não, o senhor foi interlocutar. Dialogar para pacificar, certo?
Exatamente, eu tô dizendo isso. Isso
foi para retomar a...
Não. O Ministério nunca deixou de retomar.
O ex-assessor de Eduardo Pazuello acrescenta que não cabia a ele comprar vacinas. Ayrton Cascavel desconversou quando foi confrontado com nomes que envolvidos em supostas irregularidades em negociação de imunizantes.
Quem foi que nomeou o Roberto Ferreira Dias?
Ah, não sei.
Como é que não sabe?
Ele já, quando eu cheguei lá, já estava lá. Me desculpa, mas eu não sei.
O senhor conheceu o Roberto Ferreira Dias?
Conheci no Ministério, era alguém, um funcionário do Ministério. Conheci, sim.
Quando estava no Ministério da Saúde, Ayrton Cascavel viajou ao Amazonas, sendo que a última vez em fevereiro de 2021. Perguntado sobre a crise em Manaus, o empresário ressalta as dificuldades enfrentadas, mas pondera.
Eu não era o ministro da Saúde, preste atenção, eu sou um simples assessor, como tem no meu nível, tinham vários. Naquele momento, senadora, estava em Manaus, todos os secretários, os secretários nacionais estavam lá no Amazonas, estava a Força Nacional do SUS, estava o Ministério participando do Centro Integrado, lá no CICC, no Amazonas, traçando políticas e ações. Imagine a senhora, quando a senhora falou que estavam fazendo lá no Amazonas, imagine a senhora que morriam 230 pessoas por dia.
O depoente alega que nunca participou de conversa sobre a implantação do Tratecov, aplicativo que iria auxiliar médicos no diagnóstico da Covid. Ayrton Cascavel deixou o cargo no mês de março, quando Eduardo Pazuello foi exonerado do Ministério da Saúde. Para comentar os depoimentos desta semana, a gente conversa agora com a advogada especialista em Direito Constitucional, doutora Marilene Matos. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde.
Bom, doutor, o depoente de hoje, Ayrton Soligo, disse à CPI que militares não tinham traquejo político para assumir a função. Por isso, ele ocupou o cargo de secretário. Como que a senhora vê essa declaração?
É, precisa traquejo político para adquirir vacinas? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se era uma atribuição do Ministério da Saúde. A distribuição de funções dentro de um órgão político, um órgão da administração, é comum e normal. Até aí, eu não vejo um problema se ele tinha uma função específica dentro do Ministério. Agora, o que, pelos depoimentos que a gente vê, que parece meio estranho, é que ele não ocupava um cargo e ele ficou desempenhando atribuições antes de ser nomeado para o cargo.
Pois é, questionado por Calheiro se ele teria realmente desempenhado o papel de ministro de fato durante a gestão Pazuello, ele afirmou que era apenas um interlocutor. Marilene, o que pode acontecer se for provado que era ele quem tomava as decisões no Ministério?
Aí a gente tem duas possibilidades, né? Uma possibilidade, ele explicou ali, que teve todos uns acontecimentos que retardaram a nomeação dele. Uma coisa é, ele estava ocupando uma função e era apresentado como o servidor para tal, como o agente público encarregado de desempenhar tal função, ou simplesmente ele ficava e não tinha uma atribuição determinada. Aí a gente pode ter uma mera informalidade. Se a gente tem uma situação em que alguém ligado à iniciativa privada participa de negociação, se fazendo, se passar por agente público, a gente pode chegar até numa situação de crime de usurpação de função pública por parte do Ayrton Salim.
E ontem o coronel Marcelo Blanco comentou sobre a relação com o representante da Davat Medical Supply, Luiz Dominguete. Qual foi a conclusão que se pôde chegar ao fim do depoimento, doutora?
Então, é complexa a situação, né? Ele disse que conhecia o Dominguete, que apresentou o PM aposentado para compra de vacinas, mas ao mesmo tempo que não sabia de nada que estava acontecendo e que o interesse dele era vender vacinas para a iniciativa privada. Achei que ficou um depoimento contraditório que deixou no ar muito mais dúvidas do que realmente esclarecimento. Essa impressão, eu acho que está sendo compartilhada aqui em Brasília.
Agora, na terça, o reverendo Hamilton Gomes de Paula foi questionado. O religioso foi contraditório algumas vezes, né? Ele se equivocou em algumas situações, dizia não se lembrar de algumas informações e até se emocionou, chorou. O que isso significa para a investigação, doutora?
Isso transmite um valor simbólico para a investigação. Às vezes, o silêncio ele transmite uma mensagem maior do que as palavras, né? Então, quando alguém vai num depoimento tão importante, num assunto tão sério como esse, e diz que não se lembra de várias passagens, ele está transmitindo uma mensagem simbólica sobre isso. Embora ele tenha tido um HC que lhe assegurasse o direito de não falar nada que o comprometesse, o silêncio, que tem o mesmo significado de dizer que não se lembra, transmite uma mensagem, diria que o contrário para a CPI, para quem está acompanhando.
Pode continuar, doutora, perdão.
Então, o ideal é que os depoentes, se fossem o CPI, falassem, né, e realmente esclarecessem os fatos que estão sendo objeto de investigação. É claro que eles não têm que falar sobre fatos possam vir a comprometer, né, mas o fato de se manter em silêncio ou dizer que não se recorda de alguma coisa é simbólico e certamente, de qualquer forma, ajuda a comissão, a CPI, a chegar a algumas conclusões sobre os fatos que estão sendo investigados.
Exatamente. Agora, doutora, na sua concepção, nessa segunda fase da CPI da Covid, né, que recomeçou essa semana com o fim do recesso parlamentar, será que eles vão começar a investigar em outro caminho sobre os repasses do governo federal a estados e municípios? Será que eles vão tomar este foco em algum momento ou não? Vão se manter nisso daí da má gerência do executivo sobre a pandemia?
Importantíssimo esse aspecto que você está perguntando. É importante que a CPI ela não se perca, né? Ela não se perca em investigações que não tenham relação direta com a gestão da pandemia. Então, acredito que se ela entra muito nos detalhes de Estado e é competência até da investigação da CPI do órgão estadual, né? No caso, a Câmara Legislativa de cada Estado, ela pode vir a perder o foco. Até agora, ela não está sinalizando nesse sentido. Ela está sinalizando em manter o foco das investigações na gestão da pandemia no âmbito federal. Por enquanto, não estou vendo sinais de que isso vai acontecer. Mas, assim, a gente está num ambiente político e a qualquer momento esse ambiente político pode ser modificado. Depende muito do andar, né, das investigações.
Agora, doutora, mudando um pouquinho de assunto, mas um assunto que está muito em pauta e é muito polêmico, que é a PEC do voto impresso. Gostaria de perguntar para a senhora, desde que isso voltou à tona, todo este questionamento, parece que foi instaurado na cabeça da população uma dúvida gigantesca, uma insegurança, um receio em relação ao atual sistema eleitoral brasileiro. Caso essa PEC não avance de fato, como é que fica, então, a população brasileira com essa questão?
Eu acho péssimo gerar essa dúvida, principalmente quando não tem uma razão fática para a dúvida ser gerada. Na minha avaliação, não há motivos, até agora não foi provado, que há insegurança no sistema implantado no Brasil, que é considerado, inclusive, modelo no âmbito internacional. Então, vários países entendem que o sistema brasileiro é um modelo a ser copiado, a ser seguido de eleições. E, até então, a gente não teve provas. E você sabe, né, todos sabem, que qualquer disputa eleitoral é objeto de muita vigilância, de um lado ou de outro. Na época da eleição, da disputa Dilma e Aécio, teve, o PSDB fez uma auditoria aí que durou quase um ano e não foram encontradas provas de fraude nas urnas na votação eletrônica. Né? A segurança da votação eletrônica, o perigo de fraude da votação, desse sistema eletrônico de votação, ele não é maior do que o meio físico. Eu sempre digo, brinco que você detectar uma fraude no meio físico, apagar os sinais de fraude, é mais fácil do que apagar no meio digital. Então, nesse sentido, a votação na urna eletrônica, o sistema é totalmente auditável. Há peritos, há especialistas que conseguem detectar que se houve no sistema da votação, quando da votação, se houve ali adulterações. Então, eu acho muito ruim, muito maléfico, até para a democracia, essa implantação da dúvida na população. Porque no próximo pleito, já imaginou se a população não acredita no resultado o resultado eleitoral do ano que vem? Muito ruim.
Exatamente.
Eu acho nefasto, péssimo.
Advogada Marilene Matos, mais uma vez, obrigada por participar do Jovem Pan Agora. Excelente tarde para a senhora.
Igualmente, muito obrigada.
Obrigada. E a gente volta ao Senado, CPI da Covid, acompanhar hoje a comissão que está acontecendo aí agora ao vivo com Ayrton Soligo, empresário. Vamos ver.
Citei essa mensagem, ele vai ver que não tem resposta nenhuma. Eu vi essas mensagens uma vez no meu telefone, insistentemente.
Mas eu não via que ele andava no Ministério da Saúde?
Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Esses dias eu estava dizendo, eu até comentei. Eu acho que não foi com o senador Jorginho. Uma vez
quem
está
falando neste momento é o empresário, o depoente Ayrton Soligo.
Vacina, que queria entregar vacina, vender vacina. Eu acompanhava.
O seu antecessor, Marcelo Lopes, por exemplo. Alô? O seu antecessor, Marcelo Lopes, por exemplo, conversava com ele também, com o Dominguete? O senhor tem informação sobre isso?
Eu fiquei sabendo agora, esses dias, acho que num jornal. Eu quero fazer uma relação em relação a Roraima. Um determinado momento...
Mas eu queria que o senhor fosse rápido.
Mas eu vou tentar ser... Foi bom que esteja. Hoje eu sei quem mandou aquelas mensagens no meu telefone. E se tem essa mensagem, vê que não tem resposta. Disse, ó, alguém está armando alguma coisa aqui, mandando oferecer vacina. Para mim era picaretagem. São detalhes de picaretagem. Do Marcelo Lopes, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde... O governador Denário disse, olha, apareceu no passado alguém, olha, o governador, fiquem bem longe desses vendedores de falsas ilusões. E eu queria ser bem objetivo, dizer, quando falavam de comprar vacina os municípios, a iniciativa privada, eu sempre disse que isso não vai acontecer. Não existe vacina no mercado. Quantas vacinas foram compradas no país pelos municípios? Nenhuma. Quantas vacinas foram compradas pelo Estado? Nenhuma. Eu sempre fui defensor do PNI. Então, agora nunca nem atendi, nem atendi mensagem. Não sabia que era desse, porque eu não tenho o número.
Agora, eu fico assim, porque o senhor, na verdade, o senhor disse que o senhor percebeu que era picaretagem. Mas o Dias, por exemplo, sentou e reuniu. O Coronel Blanco levou eles lá para fazer as negociações.
Mas, olha,
o senhor, como assessor, como o senhor diz, não é? Que o senhor era um assessor.
Diferente de...
O senhor não orientava eles?
Deixa eu dizer, senadora...
Presidente, está muito difícil aqui para falar. A gente falando demais, a gente não ouve, não consegue se concentrar.
O que eu quero colocar... Primeiro, diminuir essa importância de ministro de colocação a mim. O meu cargo sempre existiu no Ministério. Sempre existiu lá, outras pessoas ocuparam.
Bom, são 4 horas e 28 minutos e o presidente Jair Bolsonaro participa, neste momento, de uma cerimônia de entrega de medalhas de ordem do mérito médico e Oswaldo Cruz.
Da Secretaria-Geral da
acompanhar.
Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes,
deputado federal. Quem fala neste momento, quem abre aí esse discurso, essa cerimônia, é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Celebrar o Dia Nacional da Saúde, data escolhida em homenagem ao cientista Oswaldo Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. O Brasil tem uma grande tradição em saúde pública. Nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores e mais complexos do mundo. Como sabem, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que garantem acesso integral, universal e gratuito à saúde, como dispõe o artigo 196 da nossa Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ao atribuir hoje as medalhas da Ordem do Mérito Médico e do Mérito Oswaldo Cruz, conferidas por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, homenageamos todos aqueles que contribuem para o bem-estar e a saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. Remarcamos também a necessidade do perene fortalecimento do Sistema Único de Saúde SUS.
30 minutos neste momento, nossa rede de rádio entra em um breve intervalo, mas continuamos ao vivo pelas plataformas digitais em vídeo.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan News.
Boletim da Fiocruz aponta reversão na tendência de queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A partir da pandemia em 2020, os números começaram a subir numa possível evidência da subnotificação dos óbitos por Covid. O estudo analisa as últimas 6 semanas e o sinal moderado de alta ocorre nas últimas 3 semanas. As mortes continuam em queda, mas no Acre, Mato Grosso do Sul e Amazonas, há sinal de elevação, com destaque negativo para o Acre, com forte crescimento. Nos demais estados, há estabilidade no Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia. A Fiocruz alerta que o cenário pode manter as hospitalizações e óbitos em patamares elevados, com agravamento nas próximas semanas. No estado de São Paulo, apenas 2% dos hospitais privados registram ocupação de UTI para Covid acima de 80%. A pesquisa do Sindosp aponta a forte queda da doença e o aumento das cirurgias eletivas. Cenário bastante diferente de maio, entre os dias 11 a 15, quando 88% das unidades particulares tinham ocupação acima de 80% para a Covid. O presidente do Sindosp, Francisco Balestrin, atribui o recuo à vacinação.
Eu tinha casos muito graves, uma média de internação muito alta, uma mortalidade muito alta. Agora, a gente percebe que com esse perfil todo, algo aconteceu. E o que aconteceu de diferente foi exatamente a vacinação.
Mas Francisco Balestrin recomenda a manutenção dos cuidados básicos à população, uso de máscaras, higienização e evitar aglomerações.
Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
De julho. Em agosto, nossa perspectiva é ainda melhor. Com mais de 60...
4 horas e 33 minutos, estamos de volta ao vivo em toda a rede Pan News.
60 milhões de doses, graças à estratégia diversificada adotada no governo do presidente Jair Bolsonaro. Oswaldo Cruz foi também eternizado pela fundação que leva seu nome, hoje capaz de produzir, com insumos exclusivamente nacionais, a vacina contra a Covid-19, contribuindo para a soberania do nosso país e para o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Trata-se de um resultado tangível da aposta exitosa do presidente Jair Bolsonaro para a promoção do acesso de todos os brasileiros à vacina e à saúde de qualidade. Sinto-me honrado de ser merecedor da confiança do presidente Bolsonaro para executar essa missão. Ao desempenhá-la, agradeço poder contar com o apoio inestimável do seu competente time de ministros. Nosso compromisso é de que toda a população adulta no Brasil seja vacinada com a primeira dose até setembro, completando o ciclo vacinal até dezembro. Assim, esperamos alcançar um controle adequado do caráter pandêmico da Covid-19. Minhas senhoras e meus senhores, o planejamento estratégico deste governo vai muito além da presente pandemia. O Brasil aloca 9,2% do seu PIB em saúde. Desse total, os gastos públicos representam 3,8% do PIB, enquanto os gastos privados somam 5,4%. O setor tem inegável importância econômica estratégica, com crescente participação na composição do valor adicionado total à economia brasileira, na geração de renda e no número total de empregos, com um crescimento no número de postos de trabalho maior que a média da nossa economia. O complexo econômico industrial da saúde é motor indiscutível da economia, com grande potencial de crescimento. Este complexo interliga vários setores industriais e de serviços de saúde. A pandemia da Covid-19 acentuou a urgência de acelerar o seu desenvolvimento, reduzir a dependência externa e promover a autossuficiência do Brasil em produtos de saúde. No novo complexo industrial de biotecnologia em saúde, a ser criado em Santa Cruz, estão previstos investimentos da ordem de 3,4 bilhões de reais. Com isso, iremos quintuplicar nossa capacidade de produção de vacinas e imunobiológicos. O sistema de saúde brasileiro, público e privado, foi posto à prova durante esta crise sem precedentes. O SUS, em particular, tem sido o principal ativo da sociedade brasileira no enfrentamento da pandemia. Além do papel fundamental do nosso SUS, temos que reconhecer também os atores políticos que não pouparam esforços na resposta brasileira. Ao agradecer a contribuição dos agraciados no dia de hoje, gostaria de me referir em especial à primeira-dama Michele Bolsonaro, em nome de quem parabenizo também todos os demais. Michele Bolsonaro tem dado significativa contribuição à pauta da saúde, em especial na defesa e na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Ao discursar em Libras no parlatório deste palácio, durante a posse presidencial, com simples gestos, Michele Bolsonaro deu sua marca em todos os brasileiros. Atuou na ampliação da acessibilidade do atendimento médico à comunidade surda, com a oferta de uma cartilha em Libras. Destaco também a atuação da primeira-dama no cuidado aos raros e o resultado exitoso obtido com a sanção do projeto de lei que ampliou o teste do pezinho no nosso SUS. Não poderia encerrar essa fala sem transmitir minha mensagem de solidariedade a todos que perderam pessoas queridas em decorrência da Covid-19 e agradecer o empenho e a bravura dos profissionais de saúde e trabalhadores da linha de frente. Meus colegas médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e todos que trabalhamos incansavelmente na proteção e promoção da saúde e do bem-estar dos brasileiros, este é um dia de homenagem a todos vocês. Meus parabéns e que Deus abençoe o nosso Brasil.
Ah, tá. Quem será que vai? Quem acabou de falar neste momento, né, na cerimônia, é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrando que é uma cerimônia de entrega de medalhas de ordem do mérito médico e mérito Oswaldo Cruz. A gente está acompanhando ao vivo, a gente vê Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, a esposa do presidente, Marcelo Queiroga cumprimenta as outras autoridades, também tem ali o ministro da Economia, Paulo Guedes, e segue aí esta cerimônia, o próximo a falar, daqui a pouquinho se levanta e vai até o púlpito. São 4 horas e 39 minutos.
As ruas.
4 horas e 39 minutos. Que tal a gente dar uma olhadinha na CPI? Vamos, então, depois a gente vai à CPI da Covid. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o PL 591 de 2021, que autoriza a exploração pela iniciativa privada dos serviços postais, a chamada PEC dos Correios. Apesar da resistência por parte dos funcionários dos Correios e de parlamentares da oposição, a pauta foi aprovada por 286 votos a favor e 173 votos contra. E o presidente Jair Bolsonaro também confirmou agora há pouco, pelo Twitter, a nomeação de Bruno Bianco para a Advocacia Geral da União. Bianco foi designado há menos de uma semana para ser o número 2 de Onyx Lorenzoni no novo Ministério do Trabalho e Previdência. E mais ainda sobre o presidente Bolsonaro, ele voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Eduardo Barroso. O repórter Antônio Maldonado tem as informações.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ameaçar na manhã de hoje ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ataques feitos durante uma entrevista a uma rádio carioca foram direcionados a Alexandre de Moraes e a Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Na quarta-feira, ontem, Moraes incluiu o presidente da República como investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news lá no STF. Na avaliação de Bolsonaro, uma medida ilegal, inconstitucional e absurda.
Alexandre Moraes acusa todo mundo de tudo. Bota como réu no seu inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando.
Bom, em relação a Luiz Roberto Barroso, Bolsonaro voltou a afirmar que o magistrado trabalha contra o voto impresso porque teria a intenção de reeleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O que vejo na mídia é que já existe um plano, está na mídia, para me tornar inelegível o ano que vem. Bem, se isso vier a acontecer, nós já sabemos, né? Se eu nada fizer, que o presidente é o Lula.
Olha, nessa mesma entrevista, Bolsonaro defendeu a abertura de uma CPI no Congresso para apurar supostas denúncias de fraudes nas urnas eletrônicas.
A CPI precisa de 171 assinaturas, é um terço da Câmara dos Deputados. Eu não sei se, porque não é fácil colher as assinaturas, que muita gente não quer se comprometer com nada. Agora, é uma CPI, no meu entender, vital para a democracia.
É bom a gente lembrar, no entanto, que a criação do chamado voto impresso depende inicialmente do Congresso Nacional e não do TSE nem do STF. A proposta que trata do tema precisa ser aprovada em 2 turnos pela Câmara e pelo Senado até o início de outubro para entrar em vigor já nas eleições do ano que vem. Garantir a aprovação do texto em tempo hábil será, inclusive, uma das primeiras e mais complicadas tarefas do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que assumiu o cargo justamente para tentar melhorar a articulação e facilitar a aprovação de matérias de interesse do governo no Congresso Nacional.
Só uma correção de uma informação que eu falei aqui, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. São 4 horas e 43 minutos. Voltamos ao Senado Brasília, CPI da Covid, que houve hoje o empresário Ayrton Soligo. Vamos acompanhar.
Eu tenho certeza que nós vamos ter bom resultado com relação à Precisa, viu, relator? Então, obrigado, presidente, obrigado. Era isso.
Senador Humberto.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço a vossa excelência a votação extrapauta dos seguintes requerimentos diante de sua urgência para esta comissão. Do 1247 ao 1253, senhor presidente.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Presidente, o senhor vai assumir, falar alguma coisa com relação a isso? Não, assim.
Vamos discutir na coisa.
Que já foi aprovado, é só questão de chamá-lo.
Vossa Excelência, na segunda-feira nós podemos sentar, inclusive o senhor está convidado para participar da reunião para a gente definir isso.
Tá bom. Obrigado.
Eu quero agradecer.
Presidente Humberto.
Senhor presidente,
só para uma pequena retificação, é que o 50 e 51 não estão nessa relação.
Está aqui. 1247, 1248, 1249, 1252 e 1253. Eu quero agradecer a presença do senhor Ayrton Cascavel e pedir desculpa se houve algum excesso, agradecer os companheiros. Não sou companheiro, advogado, mas o respeito aos advogados que estão aqui presentes. Espero que Vossa Excelência continue contribuindo com o seu estado de Roraima, com o Brasil, no que for possível.
Muito obrigado, presidente. Queria agradecer a todos os deputados pela forma respeitosa que fui aqui tratado e estarei à disposição. Muito obrigado.
Está convocada a reunião para terça-feira, às 9:30 da manhã, onde nós iremos ouvir o senhor Elcio.
Neste momento está sendo encerrada a comissão parlamentar de inquérito desta quinta-feira, que ouviu o empresário Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. São 4 horas e 45 minutos. Vamos atualizar as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em São Paulo com a Carolina Abelli.
Segue o calendário de vacinação na capital paulista hoje. Podem se vacinar aqueles moradores paulistanos com 26 anos de idade, na sexta-feira, aqueles com 25 anos de idade e no sábado nós seguimos com a vacinação com foco na aplicação da segunda dose. Vamos atualizar também a situação da variante Delta aqui na capital paulista, 28 novos casos. Desta variante foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde num total já de 50 casos da variante Delta do novo coronavírus aqui em São Paulo, capital. Muito importante que avancemos com a vacinação. Se chegou a sua hora, busque o posto de vacinação. Lembrando que é preciso levar um comprovante de endereço, não necessariamente impresso, pode ser no formato digital. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Bom, e para garantir igualdade na vacinação, a Organização Mundial da Saúde pede que países interrompam a aplicação da terceira dose. Letícia Santini.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu uma interrupção global na aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. Ele fez um apelo para que o estoque atual de vacinas seja usado para os países pobres, que mal começaram a cobrir a população com as primeiras doses. A ideia é que as campanhas sejam suspensas pelo menos até o fim de setembro. Só assim sobraria vacina para garantir a imunização de ao menos 10% da população de todos os países. Segundo dados da OMS, as nações mais ricas já têm capacidade para vacinar toda a sua população, enquanto alguns países do terceiro mundo estão com índice de cerca de 1,5% da população vacinada. A terceira dose vem sendo discutida entre quem já tem campanhas bem avançadas. É uma reação aos sinais de que a proteção das vacinas diminui com o passar do tempo. Nas últimas semanas, Israel, Uruguai, Hungria e Alemanha anunciaram a terceira rodada, mas a OMS ressaltou que não há comprovação científica de que o reforço seja necessário e pede a união de todo mundo para completar a vacinação dos mais vulneráveis. O coronavírus continua ameaçando áreas com índices baixos de vacinação. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, já são mais de 200 milhões de infectados em todo o mundo. Nos últimos meses, cresceu o número de casos da variante Delta, que é mais transmissível. Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia e França lideram um ranking de países mais afetados pela Covid. Na China, onde os primeiros casos do coronavírus foram identificados, o governo voltou a endurecer restrições limitou voos e até suspendeu a emissão de passaportes. Só em Pequim foram registrados 71 novos casos de transmissão comunitária da variante Delta nesta quarta-feira, o maior número desde o fim de janeiro.
E o Rio de Janeiro imuniza hoje a população de 29 anos. Repescagem ocorre para deficientes, gestantes e pessoas acima de 50 anos. Matheus Coelzer tem mais informações.
A vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro está destinada para a faixa etária dos 29 anos. Na parte da manhã, o público destinado é para as mulheres. Na parte da tarde, para os homens. As pessoas que perderam a sua vez através do calendário de vacinação devem esperar até agosto. Agora, a vacinação e a imunização será para gestantes e pessoas acima dos 50 anos. A boa notícia é que a parceria firmada com as empresas e a prefeitura permite que as pessoas possam também se imunizar no seu horário de trabalho. Outra novidade é que mais um posto de vacinação foi aberto na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Assim, os cariocas podem contar com 280 pontos de vacinação no estado. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelza.
E a repórter Caterina Achute traz mais informações sobre o chamado sommelier de vacina. Caterina, tem muita gente que ainda tenta escolher o imunizante que vai tomar?
É isso mesmo, apesar do avanço da vacinação, ainda existem muitas pessoas que se recusam a tomar a vacina por causa da marca do imunizante. Por causa disso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou uma lei na semana passada que obriga essas pessoas a assinarem um termo de recusa e irem para o final da fila, é isso mesmo. Elas vão ter que esperar todo mundo se vacinar para ter então uma nova oportunidade de serem imunizadas. Nós conversamos agora há pouco com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, sobre este assunto. Vamos ouvi-lo.
Nós tivemos até a noite de ontem, às 19 horas, 749 pessoas que assinaram o chamado termo de recusa, que não quiseram tomar o imunizante que estava disponível em algum dos nossos postos de saúde. São 700 postos de vacinação na cidade de São Paulo. Os nossos profissionais de saúde também fazem todo um trabalho de convencimento das pessoas que estão na fila, mostrando que não há diferença entre os imunizantes, que é importante a pessoa tomar a vacina para ficar imunizada, não correr o risco de adquirir a infecção, adquirir a doença, passar a doença para os familiares, para os colegas de trabalho, e que todas têm uma efetividade, uma eficiência já comprovada cientificamente. Então, esse trabalho que é feito por todos os nossos profissionais, por isso que, inclusive, a adesão à vacinação na cidade tem sido muito grande.
Apesar dessas recusas, como que o senhor avalia, né, secretário, o ritmo de vacinação aqui na capital paulista? Quer dizer, como estão os estoques? Teremos, então, vacina para todo mundo?
Não temos, isso nós não temos problema. Nós estamos hoje vacinando as pessoas com 26 anos, amanhã com 25 anos, estamos adiantados no calendário. 85% das pessoas elegíveis com mais de 18 anos já tomaram a vacina na cidade. Para você ter uma ideia, a adesão por faixa etária tem superado a 98% em menos de 2 dias, né, as pessoas vão ser vacinadas. Então, realmente é um número muito pequeno de pessoas que acaba tendo essa postura de escolher eventualmente o imunizante.
Temos previsão para o calendário, secretário, de semana que vem?
Não, ainda não. Nós, nessa semana, como eu disse, estamos vacinando 26 e 25 anos. No sábado, vamos fazer aquele trabalho muito importante de busca ativa das pessoas para tomar a segunda dose. Cerca de 187 mil pessoas não tomaram a segunda dose na capital. Então, a gente, todo sábado, faz um trabalho muito grande de, inclusive, ir até a casa das pessoas para vacinar. E estamos aguardando chegar as novas doses para anunciar as novas etapas para a semana que vem.
Em relação à variante Delta, que tem avançado, secretário, como que o poder público tem atuado nesse sentido?
Olha, nós há mais de 3 meses estamos fazendo as barreiras sanitárias, continuamos a fazer. Mais de 450 mil pessoas foram abordadas no aeroporto de Congonhas, nos terminais de ônibus, nos terminais de carga na cidade. Nós identificamos, né, cerca de 180 pessoas sintomáticas respiratórias, 30 delas foram testadas positivamente. Também há mais de 2 meses, toda a segunda-feira a gente manda 700 amostras de testes positivos colhidos em toda a cidade para o Instituto Medicina Tropical da USP, o Instituto Butantan, o Instituto Adolfo Lutz, para que seja feito o sequenciamento genético, né? Nós já temos a transmissão comunitária da variante Delta aqui na cidade e estamos redobrando os cuidados, pedindo para que as pessoas, a qualquer sinal, a qualquer sintoma da doença, procurar a unidade básica de saúde para que possa ser testada. Nós estamos distribuindo agora a máscara N95 para as pessoas que são sintomáticas respiratórias. Serão 500 mil máscaras distribuídas na cidade e também vamos distribuir essas máscaras para os contactantes, os familiares da pessoa que eventualmente testar positivo. Então é toda uma preocupação, é todo um alerta que, apesar dos avanços que nós temos hoje, estamos com 38% dos leitos de UTI ocupados na cidade, né? É a menor marca em 9 meses. Mas mesmo com isso, a gente precisa continuar alerta. A pandemia não passou, as medidas sanitárias e não aglomeração são fundamentais e também o uso da máscara.
Bom, esses foram os esclarecimentos do secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e também o alerta. Lembrando que apenas as grávidas e puérperas podem optar pela marca do imunizante, mas isso por causa de uma indicação médica. Voltamos aos estúdios.
4:54, e antes de finalizar o Jovem Pan Agora, quero te fazer um convite. Você já baixou o Panflix, nosso aplicativo gratuito, que tem todo o nosso conteúdo, além de material exclusivo? Não? Então acesse a Apple Store ou Google Play e baixe, gente. É gratuito, olha só que belezinha. Pois é. E agora sim, Jovem Pan fica por aqui. Acompanhe a seguir o 3 em 1. Agradeço a sua companhia. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
4 estados e 12 cidades brasileiras aderiram à campanha Corrida para o Zero da Organização das Nações Unidas. Pernambuco, Pará, São Paulo e Minas Gerais firmaram metas ambiciosas que buscam zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050. Outros 6 estados, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, apresentaram planos que serão analisados por um comitê internacional. Se todos confirmarem, responderão por 48% das emissões brasileiras e mais de 50% do PIB. O evento contou com a presença do presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Alok Sharma. O representante da COP26 reafirmou a necessidade de governos e empresas ajudarem os países emergentes a alcançarem o desenvolvimento sustentável.
E se nós realmente formos transformar a nossa economia numa economia resiliente, nós temos que levantar vários trilhões de dólares por ano. E isso aí tem um grande papel no investimento, nessa transição da energia no mundo inteiro. Temos que investir na energia eólica, na energia solar e esses compromissos todos.
Pela primeira vez no Brasil, a Lok Sharma cumpre uma série de compromissos. O britânico participou de uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, e outros membros do governo federal. E planeja visitar a Embrapa Cerrado nos próximos dias. A COP26, que acontece em novembro na Escócia, é encarada como a conferência climática mais importante desde a de 2012, quando se estabeleceu o Acordo de Paris.
Terça-feira, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro no maior torneio de clubes da América. São Paulo e Palmeiras. Duelo de gigantes na Conmebol Libertadores 2021. No Morumbi, o primeiro confronto das quartas de final. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes. Antes, durante e depois da bola rolando. A partir das 18h. Análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. Ladies and gentlemen. E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24